que está conosco na linha, deputado Gilberto Pepe Vargas, deputado estadual, que até o ano passado estava em Brasília, estava no meio desses bastidores que o Yuri citava agora há pouco na sua participação especial aqui na nossa programação, mas mesmo estando agora em Porto Alegre, deputado certamente acompanha ainda os temas de Brasília durante muito tempo. Ele exerceu o cargo de deputado federal, também foi ministro. E por que a gente sai na linha com o deputado Pepe Vargas? Porque hoje a Frente Parlamentar de Apoio à Previdência Pública promove uma audiência pública aqui em Garibaldi, no Clube 31 de Outubro, para debater o tema da reforma, e o deputado estará presente aqui no município. Deputado Pepe Vargas, que prazer conversar contigo. Bom dia.
Bom dia, João Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Garibaldi. Um prazer falar com vocês.
Certamente, claro, que agora numa seara estadual, deputado, mas eu queria inicialmente saber de ti ainda uma opinião sobre a questão federal e a reforma da Previdência, que é a pauta central dessa audiência hoje aqui em Garibaldi, né, deputado?
Exatamente. Independente de ser um tema afeto ao Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa do Estado deliberou por unanimidade do plenário criar uma comissão especial de acompanhamento dos debates da reforma da Previdência, porque ela afetará, né, caso aprovada, a economia dos municípios gaúchos e também a vida dos cidadãos e cidadãs do nosso estado. Então, nós temos a comissão especial e a frente parlamentar, que estão realizando audiências públicas por todo o estado, várias audiências acontecendo, o que faz com que cada vez mais aumente o número de pessoas que têm dimensão do significado dessa proposta. Uma proposta que, ao contrário do que a propaganda oficial vem propalando, não vai melhorar o caixa da Previdência, vai até piorar, porque como querem fazer um regime de capitalização individual, os novos ingressantes vão capitalizar as suas contribuições previdenciárias e o INSS deixará de receber esses recursos e consequentemente o governo terá que aportar mais recursos para o pagamento de aposentadorias, afora o fato de que o valor das aposentadorias cairá e será desconstitucionalizado os direitos previdenciários. Então eu vou dar dois exemplos concretos que afetará a vida das pessoas caso isso seja aprovado. Hoje, todo cidadão aposentado, cidadã aposentada, tem direito a um reajuste anual, pelo menos com o valor da inflação, porque a Constituição diz que o valor da aposentadoria deve ter o seu valor real preservado. Bom, esse artigo deixará de existir, porque há uma desconstitucionalização de direitos previdenciários. Então, aquilo que hoje obriga o governo, todos os anos, dar pelo menos a inflação para quem já está aposentado, não terá mais essa garantia. Vai depender sempre da boa vontade do governante. Se o governante quiser dar, o reajuste vai dar. Se não quiser, não vai dar. E a outra coisa é que ninguém pode receber benefício previdenciário inferior ao salário mínimo, porque também está previsto isso na Constituição. Isso deixará de estar previsto. Consequentemente, nós teremos benefícios previdenciários inferiores ao salário mínimo. Então, não é só uma questão de estabelecer a idade mínima de 65 anos, 62 anos, é uma brutal diminuição do valor que as pessoas receberão nos seus benefícios previdenciários. Talvez o mais evidente seja, inclusive, no que diz respeito à pensão. Se hoje um titular da contribuinte da Previdência vem a falecer, a família faz jus à pensão, que é o valor do salário que a pessoa está contribuindo para com a Previdência. Isso muda radicalmente e passa a ser um valor de 60% do que essa pessoa estava contribuindo para a Previdência e mais 10% por cada dependente. Porém, quando os dependentes adquirem a maioridade, cai 10% por cada dependente. Então, vai ter situações que vai ter, digamos assim, uma esposa com dois filhos, ganharia 70%. Depois dos filhos ficarem adultos, vai ganhar 50%, nesse caso 60%. Mas veja, como é que vai diminuir o valor da renda de uma família de forma tão abrupta? Então, essas coisas todas é que, com as audiências públicas, as pessoas passam a ter conhecimento para se mobilizarem e falarem com os deputados federais para que não votem favorável a uma coisa dessas naturezas.
Deputado, a justificativa que o governo apresenta é que é necessária uma reforma da Previdência para seguir literalmente tocando o país, que a justificativa é que senão o país se aprofunda em crise, a economia do país não anda. O senhor que esteve tanto tempo em Brasília, como é que o senhor vê? É necessário realmente se fazer algum tipo de reforma na Previdência?
Olha, esse argumento de que a economia não vai andar sem reforma da Previdência é uma mentira grosseira. Qualquer economista minimamente sério e honesto refutará essa ideia. A nossa economia está mal por conta de uma política econômica que não prevê investimento público e também não estimula o investimento privado. E passamos a ter um processo de reconcentração da renda, em vez de distribuição de renda. Então, o que acontece? É que isso gera desemprego por falta de investimentos, tem um desemprego alto. Com o desemprego alto e o arrocho salarial que se segue ao desemprego, o consumo das famílias cai, o comércio vende menos, e quem produz para abastecer o comércio também tem que produzir menos. E aí vem mais desemprego ainda. É essa a razão de porque a nossa economia está do jeito que está. E não vai ser uma eventual reforma da Previdência, que ainda reduzirá mais ainda o valor que as pessoas receberão. Veja que 2/3 dos aposentados ganham um salário mínimo. São 30 milhões de pessoas, 2/3 ganham um salário mínimo. Quem mais ganha, ganha 5.800. Baixar o rendimento dessas pessoas vai trazer ainda mais dificuldades para a economia e não facilidades para a economia. Então esse argumento é um argumento que não tem sustentação. O que o governo quer é fazer uma reforma da Previdência para estabelecer um regime de capitalização individual, que significa que as pessoas vão ter que contratar a sua aposentadoria junto a bancos e administradoras financeiras que administrarão fundos previdenciários, que onde esse tipo de modelo foi aplicado a nível internacional, virou uma tragédia social. A maioria dos países que nos anos 90 instituíram esse tipo de regime voltaram atrás. E os que não voltaram atrás estão com sérias dificuldades, a exemplo do Chile, onde 79% dos aposentados ganham menos do que o salário mínimo e 44% ganham abaixo da linha da pobreza. $82 é o valor de aposentadoria de 44% dos aposentados chilenos. Estamos falando, portanto, de R$300 por mês. Então, o que o governo quer, o que o Paulo Guedes quer, que é um cara que é ligado ao sistema financeiro, é a mesma coisa que botar a raposa a cuidar do galinheiro, ele quer repassar esse manancial de recursos para os bancos faturarem. E sem garantias ao cidadão, porque hoje as aposentadorias são garantidas pelo governo. No regime de capitalização individual, o governo não garantirá mais a aposentadoria. Se a administradora dos fundos de aposentadoria aplicar o dinheiro em ações de um grupo empresarial que venha a entrar em falência, o cidadão perde a sua aposentadoria. Então isso tem que ser esclarecido para a população, porque tem muita manipulação de informações que não condizem com a verdade.
E esses temas, deputados, serão apresentados então nessas audiências públicas que vocês estão realizando pelo Estado? Hoje, então, é a vez da Garibaldi?
Exatamente, hoje, às 19 horas, lá no Clube 31 de Outubro.
Perfeito. A população como um todo é convidada a participar, né?
Sim, é uma audiência pública aberta, a participação de qualquer cidadão ou cidadã que queira ir lá se informar sobre como é que fica na prática a sua vida com a reforma da Previdência.
Perfeito. Deputado, aproveitando mais uns minutinhos a sua bondade para atender a nossa ligação, falar um pouquinho do panorama agora do Estado. O senhor que está na Assembleia Legislativa agora neste mandato, como o senhor avalia esses primeiros 100 e poucos dias do governo de Eduardo Leite?
Olha, eu vejo com muita preocupação, João Paulo, porque é um governo que não tem um projeto para o desenvolvimento econômico do Estado. Ele tão somente quer vender patrimônio público e segue e aderir àquele regime de recuperação fiscal que o governo Temer ainda apresentou para os estados. Isso não vai resolver os problemas financeiros do Estado, muito antes pelo contrário, irá agravá-los, porque a adesão a esse regime de recuperação fiscal ampliará a dívida e não diminuirá a dívida do Estado. O que nós precisaríamos era ter um encontro de contas entre o que a União deve para o Estado e o que o Estado deve para a União. O Estado tem a receber recursos da compensação da Lei Candir, que são praticamente iguais aos valores que teria que pagar por conta de uma dívida que foi contratada, um contrato de reparcelamento da dívida lá nos anos 90, muito lesivo aos interesses do Estado, porque tinha embutido nesse contrato uma correção em índices altos, né, que foi corrigindo o valor dessa dívida, de tal forma que hoje a gente já pagou tudo que se devia naquela época e se deve um montante igual. A grosso modo, arredondando os números, se devia 60 bilhões, se pagou 60 bilhões e ainda devemos 60 bilhões. Só essa conta já demonstra, né, a monstruosidade do que significa isso. Não dá para a União ser agiota dos estados. Então, era preciso que os governadores tomassem uma atitude soberana e mobilizassem as suas bancadas no Congresso Nacional para votar o projeto de lei que regulamenta as perdas da Lei Candir. O governo federal vai dizer que não tem dinheiro para fazer essas compensações, mas esse mesmo governo que diz que não tem dinheiro para fazer essas compensações vive dando isenções tributárias para grandes grupos econômicos. Há pouco tempo atrás, o governo federal deu isenção tributária para as petroleiras internacionais que vêm explorar petróleo aqui no Brasil, que significa em torno de 49 bilhões por ano a perda de receita. Né? Enquanto que a compensação da Lei Candir daria 39 bilhões por ano que a União teria que repassar para os estados. Então, como é que pode um governo federal dizer que não tem dinheiro, 39 bilhões, para dar para os estados resolver esses problemas, e tem 49 bilhões para dar para grandes grupos econômicos internacionais como as petroleiras? E veja que a equação do problema fiscal dos estados permitiria que os estados retomassem investimentos na infraestrutura. Olha as estradas nossas aí da região, como é que estão, todas esburacadas, né, para subir ali ainda sábado eu desci, passei, estava em Casca, Paraí, Serafina Correia, e vinha em direção ali a São Vendelino, uma buraqueira só. Hoje de manhã, descendo também de Caxias para Porto Alegre, a gente vem ali de Farroupilha para baixo, e entre Caxias e Farroupilha, uma buraqueira só. Então, veja, os estados sem condições de fazer investimentos e ainda vão ser obrigados a aderir a um regime de recuperação fiscal que ainda vai ampliar as dívidas. Então, muito preocupante esse tipo de situação onde o Estado acaba agindo de forma submissa e não se articula com outros governos estaduais que têm a intenção de rever esse pacto federativo que está muito injusto para o nosso lado.
Já que o senhor citou na questão das estradas, essa seria realmente minha próxima pergunta, deputado, porque debatemos até semana passada aqui na programação da Gribaldi a questão da concessão de estradas que o governo estadual prevê. O senhor citou Casca, então aí a 324 é uma das que está na ponta desse programa de concessões. A própria 122, por onde o senhor passou hoje pela manhã, deve entrar nessa lista, e entre outras estradas aqui do estado. Como o senhor vê essa possibilidade e essa política que o governo pretende implantar de concessão de estradas via, claro, mediante o pagamento de pedágios?
Olha, é um retorno ao passado, porque nós tivemos ali na época do Brito um modelo de concessão rodoviária que instalou pedágios privados e que foi rejeitado pela população. Por quê? Porque fica caro e se vê pouco retorno. E é compreensível de por que fica caro e se vê pouco retorno. Porque num modelo como esse, o valor do pedágio que a gente paga, ele não é totalmente reinvestido na rodovia. É evidente que todo pedágio terá uma taxa de administração para pagar salários dos funcionários que estão lá no pedágio ou trabalhando nos serviços de socorro e coisas do gênero. Então, tu tem um custo administrativo. Isso vai ter tanto naquele modelo de concessão privada como num modelo de pedágio público. Não se fugiria desse custo administrativo. Mas no modelo de concessão privada, tem ainda a taxa interna de retorno da empresa privada, que obviamente precisa ter o seu lucro, e esse lucro será o valor que as pessoas pagam de pedágio e não será reinvestido na rodovia. Já no modelo de pedágio público, como é o caso da EGR, tem só a taxa de administração para manutenção do pessoal necessário à operação do pedágio, porque a empresa não visa o lucro, e ela tem como reinvestir todos os recursos, para além do custo administrativo, na própria rodovia. Então, eu particularmente entendo que o ideal seria ampliar as funções da EGR, porque aí nós teríamos mais retorno do dinheiro que a gente paga de pedágio, mais recurso seria reinvestido na ampliação ou na manutenção das rodovias, na duplicação, em novas obras ou coisas do gênero. Então nós estamos voltando com um modelo que já foi usado, que a sociedade rejeitou. Quem não lembra ali do pedágio entre Caxias e Farroupilha, que era um horror, não se pagava caro, pouco retorno, e a sociedade rejeitou isso. Então, infelizmente, parece que não aprendem com os próprios erros, né? Nós poderíamos ir para outro modelo. Aí vai se dizer, não, mas o investidor privado vai trazer capitais para fazer investimento, para duplicar uma rodovia. Não é bem assim. O que que ele faz? Ele vai lá, pega essa concessão, que é por 20 anos, 30 anos, vai num banco, diz, olha, eu tenho aqui uma concessão, tem esse pedágio, tantos carros passam por lá, vai se arrecadar tanto, eu tenho uma receita garantida, então eu quero um financiamento para construir a estrada. Bom, mesma coisa a EGR poderia fazer, né? Com mais retorno. Então eu acredito que esse modelo é um modelo fracassado, está se tentando novamente trazer um modelo que custa caro para a sociedade.
Tá certo. Deputado, obrigado pela entrevista. Então fica o convite hoje, né? A partir das 18h30, pessoal no Clube 31 de Outubro, para essa audiência pública, né?
Exatamente. Às 19 horas, faço convite a toda a comunidade que queira comparecer.
Perfeito. Obrigado, deputado. Um bom trabalho.
Bom dia a todos.